Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o autor. Hoje recebemos Carlos Cardoso.
Oi, Kate. E agradeço pelo convite de estar aqui. E muito feliz em poder falar do Melancolia.
Eu sou Kate Navarro e o Conversa com o autor está começando. Carlos Cardoso é engenheiro natural do Rio de Janeiro. Destaque de sua geração, é considerado o representante de uma nova poética no país. Seu livro mais recente chama-se Melancolia. Carlos Cardoso, é um prazer recebê-lo aqui, principalmente para a gente falar de um livro que é tão profundo e que tem um título, Melancolia, e a gente acha que vai encontrar, né, um caminho nesse título, através desse título, e de repente a gente tem surpresas.
Esse livro eu comecei a escrevê-lo entre o final de 2017 e o início de 2018, em uma viagem. E ele, num primeiro momento, foi escrito na terceira pessoa. E, num segundo momento, eu trouxe para a primeira pessoa e, num terceiro momento, eu tomei todo o cuidado de trabalhar a palavra melancolia no percorrer dos poemas, dentro de uma sequência, né, de composição do livro, sem que esse livro fosse necessariamente uma coisa extremamente carregada e melancólica. Acredito na força desse sentimento, que é um sentimento que as pessoas têm dificuldade de falar dele. Há talvez até um pouco de preconceito sobre esse sentimento, que é um sentimento tão comum a todos os seres humanos. E eu resolvi, então, tratar esse sentimento de uma forma poética.
E tem um elemento que é importante, que é a pedra.
A pedra, ela aparece no livro, no primeiro poema que eu escrevi, intitulado Pedra. Esse poema foi um poema que, no momento em que eu o fechei, né, fechei a construção dele, ele estava muito forte em mim. E depois surgiu um segundo poema. Eu não sei se foi a pedra no carnaval, ou o rolar da pedra, sinceramente eu não me lembro em que ordem. Mas parece que esse elemento, ele começou a aparecer em mim, e houve uma necessidade de trabalhar com esse mineral. Mas eu consegui trabalhar de uma forma diferente, que foi humanizar essa pedra, não ser um elemento rígido somente. Essa pedra é humanizada, né? Na verdade, eu uso a pedra para uma fala humana, né? Ou para um relatar de questões humanas. Tem uma curiosidade que, no meu primeiro livro, eu escrevi um poema para o Drummond, né, do famoso poema do Drummond, Uma Pedra no Caminho, e eu escrevi que havia um caminho nessa pedra. Então, no meio da pedra havia um caminho, há pouco lembrei desse acontecimento, na vida de minhas retinas não tão fatigadas, há pouco lembrei-me que no meio da pedra havia um caminho. E no final, assim, esse caminho no meio da pedra seria um grande túnel. Ou um túnel pequeno, grande, não importa. Mas há um caminho no meio dessa pedra. E acho que isso traz uma coisa da minha vida, que foi sempre escavando túneis em meio de pedras no percorrer do meu caminhar.
Eu vou pedir a você que você escolha um poema do seu livro Melancolia que tenha a pedra, né, nesse poema. E aí vou pedir a você que você diga para a gente também o título do poema que você escolheu, por favor.
Sim. Já que estamos falando aqui da pedra, e eu disse que o primeiro poema chama-se Pedra, eu vou ler o poema Pedra. Quebro o gelo com as mãos. Não há um arrepio. É tudo frio, tudo pedra. Paraquedas que não abre quando o abismo é grande e tudo se expande no peito. O catéter, os músculos e o pulsar do sangue. E tudo se expande. E tudo se comprime na pedra. Tudo fixa, enrijece. Só o que se retrai se expande. Só o que é pedra me atrai.
Eu peço aos ouvintes que percebam nos versos, e aí vai muito o que o poeta Carlos Cardoso nos diz, sobre a preocupação com cada palavra colocada num poema como esse. Em versos, por exemplo, como quebro o gelo com as mãos, não há um arrepio. Porque o gelo, em geral, sendo uma coisa tão fria, ele vai causar algum tipo de sensação.
Sim.
Um arrepio de frio, uma sensação incômoda. De cara, o nosso poeta já nos revela. Quebro o gelo com as mãos, não há um arrepio. É tudo frio, é tudo pedra. E aí nós vamos caminhando e também chama atenção no final para o seu penúltimo verso. Só o que se retrai se expande. E aí eu vou um pouquinho além, porque tudo que a gente tem, inclusive em termos de energia, e aí somos humanos, é isso. Eu acho que é esse vai e vem do ser humano que se retrai e que depois se expande, e que vai meio que procurando um caminho para ele. E aí, né, no final, se termina com a palavra pedra. Carlos Cardoso, eu pergunto a você, o poeta faz muito esse movimento mesmo de ir e vir, de se retrair, de se expandir, de provocar, de deixar de provocar?
Eu acredito que os bons poetas fazem isso. É necessário ir e vir, né? É como se fosse uma dança com essas palavras. E à medida que você se flexibiliza dentro de um poema, você permite ao leitor que ele tenha várias interpretações. E tem sido uma surpresa muito boa para mim quando eu vejo e ouço e leio alguns críticos interpretando alguns poemas ou interpretando o livro Melancolia, que cada um tem uma determinada percepção e às vezes fazem associações que eu sequer imaginava.
Vale também dizer para os nossos leitores ouvintes que ao longo do livro, enfim, alguns poemas são dedicados. Por exemplo, assim como A Neve, você dedica para o Caio Fernando Abreu. Você também tem dedicatórias para o Carlos Vergara, por exemplo. E você assim faz, inclusive para o Vinícius Moraes, não é? Eu pergunto a você, por que alguns desses nomes foram escolhidos por você?
Esses quatro nomes, assim, cada um...
E o Silviano Santiago também, não é isso?
E o Silviano Santiago isso. Também. Cada poema tem a sua história, né? No caso do Silviano Santiago, por exemplo, eu conheci Silviano Santiago quando ele fez a apresentação do livro anterior. E após a apresentação desse livro, nós... nos encontramos uma vez para conversar e, coincidentemente, naquele dia, naquele momento, enquanto eu o aguardava, chegava a notícia de que ele tinha ganho o Prêmio Jabuti. E ele sentou na minha frente, com aquela notícia chegando no celular dele. E enquanto ele chegava, eu estava o aguardando, eu iniciei esse poema num guardanapo, que é um hábito que eu tenho. E após ele chegar, então, eu... enfim, nós tivemos uma conversa muito agradável. E esse poema, na verdade, é um relato daquele momento e daquela conversa e daquele acontecimento, né?
Se você me permite, como poeta, eu vou ler Um Sopro de Ar, que é exatamente o poema que você escreveu dessa forma. Me permite que leia?
Claro,
então vamos
ser um prazer.
Ouvir. Um Sopro de Ar para Silviano Santiago. Comemore, Silviano. O que te pertence, a razão irrelevante, é pó nesse instante. Só o que em todas as cores se dissipa, ficará. Esse algo em formato de arco-íris ou jabuti é mágico, pois não é um sopro a mais ou a menos que percorre os noticiários. É você, amigo, que fez nascer de sua plenitude com mil rosas roubadas sobre a folha branca de papel. Machado, Stella Manhattan e muitas outras histórias. Lembro que, quando o conheci, vi um homem forte, de andar lento, tácito, intrínseco ao silêncio, dos sábios e do vento. Falamos de poesia, de música, negócios, artes plásticas e política. Falamos de um Brasil com poucas esperanças no peito. Esse que habitamos entre famintos e homens ricos de moedas e perdidos em suas ambições de reis e presidentes. Falamos do poder e de poder ser. Falamos da metafísica e de imagens plásmicas e geométricas, do talvez, do imediato e do hermetismo, que se esconde no espírito e faz-se corpo místico. Nessa intervenção que ouço e que digo nas telas do ontem e no silêncio do hoje. Eu, esse poeta que publica o oxímoro, de pureza no sacrilégio e que por um décimo de instante encontrei eu, esse homem tão só em si, um semelhante para falar, não usando palavras escritas ou o som do silêncio imagético, mas a voz. Silviano, brindemos, pois nesse décimo de instante, um sopro de ar pegará uma nuvem e, pausadamente respirando, percorrerá os oceanos. Nossa, é de arrepiar, não é não? Esse poema que o Carlos Cardoso faz para o Silviano Santiago e emociona a gente. Porque, de certa forma, é de poeta para poeta, né? É profundo e fala muito da força da criação e de quão mágico, né? É quão mágico é a gente perceber como é num sopro que a gente pode fazer muito, pessoal. Nós todos, seres humanos, né? Hein, Carlos?
Eu até me emociono um pouco, porque eu falo sempre desse silêncio, né, tão presente. E eu sou isso, eu sou uma pessoa que falo baixo, falo manso, sou muito silencioso. E é pelos poemas que eu consigo gritar, é pelos poemas que eu consigo expressar meus sentimentos de afeto, de revolta, de indignação, que eu consigo falar com as pessoas. E eu acho que isso torna esse veículo, como diz a Heloísa Buarque de Holanda, né, é essencial para a minha vida. E eu me alimento da poesia. E acho que a poesia alimenta as pessoas. A poesia de verdade.
Eu vou propor a você, e para que os nossos ouvintes também possam conhecer um pouco mais de melancolia, que você escolha mais um poema seu para fazer uma leitura aqui no Conversa com o Autor. Vamos ver qual que você escolhe agora, por gentileza.
Eu vou ler um poema, intitulado Distração. Estou ainda forte, em linha reta. Poesia sem nome e uma infinita dor nos dedos. Incorporo o sentir, obtuso e abstrato. Nada se é além do que é proferido, do que fito quando não brado. Silêncio. Por vezes, abstém-me do que é estar em tudo. Inverídico. Conquisto a cada dia um pouco de integridade. Na distração do que é ser, me torno sempre indiferente a tudo que me agride e me afaga.
Carlos Cardoso, mais uma vez, eu peço, né, até o público ouvinte que perceba como, às vezes, o poeta deve tanto e tanto e tanto trabalhar para chegar a um verso que possa dizer muito, mas a gente precisa se deter naquele verso. E um dos que mais me agrada nesse seu poema é aquele que diz: por vezes abstenho-me do que é estar em tudo. Porque nós não podemos estar em tudo, não é, pessoal? Aos nossos ouvintes, eu até pergunto, essa necessidade contemporânea de estarmos presentes o tempo todo, é como se tivéssemos que estar e sermos muitos ao mesmo tempo. E como isso é cansativo, como gasta a nossa própria energia. E aí eu lhe pergunto, e aí você vai seguindo e termina exatamente disso: na distração do que é ser, me torno sempre indiferente a tudo que me agride e afaga. Esse final, de certa forma também, você fecha um pouco aqui aquela distração, ou seja, aquilo que você vem seguindo para a gente, os seus leitores.
Eu tomo muito cuidado assim, com os fechamentos dos poemas. Os meus poemas, eles não têm uma rima esperada. As rimas, elas estão ali, mas elas estão elas não estão óbvias, que é uma coisa que eu procuro muito de forma até obsessiva, assim, não ser óbvio. E os meus poemas, eu acredito que não são óbvios, mas que falam. E eles falam na última frase, eles falam na segunda frase, eles falam no poema inteiro, e eu acho, e isso é a minha característica de escrever.
Nessa característica de escrever, vale também dizer aos nossos ouvintes, a gente não vai ter oportunidade, óbvio, de ler todos os poemas, e são vários, assim, para destaque, inclusive com títulos muito interessantes, Floragem, Remar com Palavras Simples, que eu também gosto muito. Tem um que eu gostei muito, Viver Não É o Que Não Significa. E assim, a gente vai, Pedra Pura, Noite Sem Mar, Cavalos Marinhos, e tem um que chama-se O Passado, não é? Que é um poema forte também, entre tantos poemas que existem nesse livro, e que aí eu vou pedir a você que você leia, por gentileza.
Eu vou ler o poema O Passado, mas antes de fazer a leitura, eu vou fazer um comentário sobre uma frase desse poema, em que eu digo: como uma couve que brota do seu broto. E essa luta com a palavra, né? Por que a couve? Assim, na minha cabeça, todas as vezes em que eu relia essa frase, eu imaginava um repolho. Mas a palavra repolho não ia ficar boa na frase. E aí essa luta realmente com a palavra correta para que faça com que essa frase tenha força, sentido e até mesmo essa rima, né? Essa rima tão sutil que percorre o poema, os meus poemas, e a imprevisibilidade, né? Que eu acho que é uma outra característica. Meus poemas não são previsíveis, pelo menos em sua maioria. Bom, eu vou ler o passado. Passadas as horas, ficou o passado. E o vago que é a lagoa Rodrigo de Freitas e seus peixes mortos a boiarem. É nele que me fixo. O passado é fonte de riqueza. É nele que busco saber. É nele que encontro o que busco. O passado é mais hoje que o presente, que quando ausente, é no passado que eu volto. O futuro que vejo é refém do passado que eu sei, como uma couve que brota do seu broto, como uma árvore que um dia foi semente. O passado é melancolia, e de repente, isso é tudo o que eu queria.
Esse poema, gente, eu acho que ele é um poema que, inclusive, traz, né, a palavra melancolia em um dos versos, que é o título do livro, que tem, inclusive, um poema chamado Melancolia, e que, praticamente, ele reside naquilo que todos nós já temos, né? Todos nós temos um passado. Desde o momento que a gente nasce, a nossa história começa a ser escrita, a gente começa a ter um passado. E o que me chamou muita atenção nesse poema é quando, inclusive num verso, você diz: o passado é mais hoje que o presente, que quando ausente é no passado que eu volto. Nós estamos constantemente voltando ao passado. Às vezes, por motivos mais assim tranquilos, né? Ou seja, é um prazer até que você tem voltar ao passado, mas a gente, às vezes, o ser humano, não volta ao passado para se martirizar, é um problema que ficou lá atrás, que você não resolveu, e toca de voltar naquele passado, né? Numa busca infinita, para quê? Né? Porque, na verdade, aquele passado te faz também vivo, né? Às vezes eu tenho essa sensação. O presente, ele está muito novo, a gente não sabe bem o que vem por aí, mas o passado é garantia, né, Carlos? O passado está lá. Você já tem aquela história pronta, você sabe como é que ela ficou, seja boa ou ruim. Eu acho que ele te dá segurança. Então, eu achei muito interessante o seu poema, porque, de certa forma, você fala, é uma melancolia, enfim, é tudo isso, mas ele está ali, é para lá que eu volto, é para lá que eu, às vezes, busco a minha segurança para eu prosseguir. Eu senti muito isso nesse seu poema.
Eu diria até que o nosso presente, né, é fruto do que nós plantamos no passado, né? E esse passado, bom ou ruim, enfim, ele tem de ser uma grande fonte de aprendizado. E esse futuro nosso será o que a gente plantar hoje.
A gente vai terminando nossa conversa com o autor. E aí eu peço a você que diga para os nossos ouvintes, os interessados no trabalho, interessados na obra Melancolia, no seu livro, eles vão ter acesso a esse livro, vai estar em todas as livrarias, vale dizer que é da Editora Record.
O livro já está em todas as livrarias, pode ser adquirido pela internet, enfim, no site da Editora Record, ou em qualquer outra livraria, enfim. Tem o meu site, que é o www.carloscardoso.arte.br.
Carlos Cardoso, eu queria agradecer a sua presença no Conversa com o Autor, parabenizá-lo pelo livro Melancolia e que sigamos com uma vida poética, não é?
Obrigado, Kate, pelo convite e por essa conversa que é tão rica.
Eu também considero, eu acho que foi uma conversa emocionante, como a poesia nos leva a sentir, né? Muitas emoções. Com gravação de Rafael Napoleão e edição de Silas Mendes, o Conversa com o Autor termina agora. Nós voltamos na próxima semana com mais um programa, porque literatura é uma ótima viagem.
Conversa com Autor. Realização MEC AM, em parceria com a Casa da Leitura, Fundação Biblioteca Nacional.